Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 5 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Prefeitura de Ribeirão Preto autorizou a licitação de restauro do Palácio do Rio Branco. A obra terá um valor estimado de 6 milhões e será feita em 2 anos, com o objetivo de preservar a estrutura e adequar os espaços com acessibilidade para se tornar multifuncional e abrigar atividades culturais. Uma parte do projeto trata da adequação do porão, com o intuito que o espaço abrigue a Escola de Arte do Bosque, que hoje está em funcionamento no Centro Cultural Palace. Além disso, a climatização dos ambientes, com equipamentos atuais, permitindo a retirada de antigos aparelhos de ar-condicionado instalados nas fachadas.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é que infecções por bactérias do gênero da sífilis aconteceram no Brasil há mais de 2 mil anos, muito antes de expedições europeias do século XV, aponta artigo publicado na revista Nature, com participação de pesquisadores do Instituto de Biociências da USP. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler sobre uma roda de conversa na UBAS da USP em Ribeirão Preto, que vai discutir sobre fibromialgia e lupus no dia 20 de fevereiro. A iniciativa faz parte de um projeto para conscientização e bem-estar da comunidade uspiana em Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
E hoje no Acontece na USP, quem traz as notícias pra gente é o Felipe Capella. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Eduardo e ouvintes da Rádio USP. Uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina busca universitários de ambos os sexos e de qualquer instituição de nível superior para um estudo sobre a efetividade de uma intervenção de Mindful Eating nas atitudes alimentares e na apreciação corporal de universitários com sintomas de compulsão alimentar. As inscrições vão até 20 de fevereiro e os selecionados receberão e-mail com as informações até o dia 23. A intervenção começa em 9 de março. Para mais informações sobre os critérios de participação e o link para se inscrever, acesse ribeirão.usp.br. O Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras recebe inscrições até às 4 da tarde do próximo dia 10 para oficinas gratuitas de canto e instrumentos musicais, como flauta transversal, percussão, piano, viola brasileira, violão, violoncelo e ainda para participação no coral da Filô. Os interessados podem se inscrever para as aulas individuais ou em grupo. As atividades das oficinas vão de 4 de março a 21 de junho e serão nas dependências do Departamento de Música. Os interessados podem se inscrever em um link disponível no portal ribeirão.usp.br, onde tem mais informações. Por hoje é só, Eduardo.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A semana começa com nebulosidade variável no estado de São Paulo e com chuvas isoladas que se formam no setor norte do estado neste início da manhã, onde a nebulosidade está mais concentrada. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu nublado a parcialmente nublado e com áreas de chuvas isoladas previstas a partir da tarde. As temperaturas máximas não sobem muito e hoje à tarde ficarão em 28 graus em Franca, 30 em São Joaquim da Barra e 31 em Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 3 décimos às 5 horas e 20 da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 18 graus em Barretos e Franca, 19 em Monte Azul Paulista, 20 em São Joaquim da Barra e 21 em Ribeirão Preto. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Edição de fevereiro do Clube do Livro, Sai Safer, apresenta obras sobre buracos negros. A iniciativa é do Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental, com sede na Unesp. Os detalhes com Raquel Sampaio.
Os buracos negros são tema da primeira edição de 2024 do Clube do Livro Sai Safer. A iniciativa faz parte das atividades do Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental, o ICTP Safer, ligado ao Instituto de Física Teórica da Unesp. Mensalmente, o Clube do Livro convida um cientista a escolher uma obra para debater aspectos da física com o público. Programado para esta quarta-feira, dia 7, o encontro de fevereiro discute o livro My News Explica Buracos Negros, de Thaisa Stork Bergman, astrofísica e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na obra, ela conta a história dos buracos negros e do próprio universo, ao mesmo tempo em que fala sobre a sua experiência como cientista. O livro faz parte da coleção My News, idealizada pelo canal de jornalismo no YouTube, que leva o mesmo nome. Mas, afinal de contas, o que são os buracos negros? A astrofísica e autora do livro, Thaisa Bergman, explica.
O buraco negro é uma consequência da gravidade, porque a gente sabe que a gravidade aumenta quanto maior a massa, a matéria que tem no objeto, mas também ela aumenta quanto menor o seu tamanho, o seu raio. Se a gente continuar aumentando a massa de um objeto e diminuindo o seu raio, onde isso vai parar? Justamente no buraco negro, em que a gravidade é tão alta que nem mesmo a luz escapa. Dentro da relatividade geral, a gente diz que a curvatura do espaço-tempo na vizinhança do buraco negro se torna infinita, e então tudo cai ali dentro, nada sai, nem mesmo a luz.
Qual a influência dos buracos negros na história do universo? Como eles surgem? Como são observados? São esses alguns dos questionamentos que guiam o livro, com uma linguagem coloquial e descomplicada. O livro é voltado para jovens e adultos com formação básica de ciências, que tenham interesse em ampliar os seus conhecimentos acerca dos buracos negros e sobre o próprio universo. Ao contar a história e as características dos buracos negros, a autora também aborda as galáxias, as estrelas, além dos seus desafios pessoais enquanto pesquisadora da área. O principal objetivo do Clube do Livro Sai Safer é promover um encontro entre a ciência e a literatura, por meio da troca entre os pesquisadores e o público. Segundo Thaís, a autora do livro, o clube funciona como uma ferramenta importante para tornar a ciência mais acessível.
Uma maneira que a gente tem de divulgar a ciência, então eu acho que a gente está precisando de mais livros em linguagem coloquial para estimular a leitura de textos de conteúdo científico, mas que sejam agradáveis de ler, que sejam compreensíveis. E o Clube do Livro, então, no momento em que ele pega um livro para discutir, ele esmiuça isso e torna também esse conteúdo mais acessível, discute e ajuda a divulgar a literatura científica, que é uma coisa que falta bastante ainda no nosso país. E que eu acho que a ciência, ela é tão interessante, ou às vezes mais interessante e mais exótica do que a própria ficção. É uma oportunidade, né, de entender um pouco mais da ciência e divulgá-la. Então, eu acho que estão de parabéns essa iniciativa.
O Clube do Livro Sai Safer é virtual e acontece nesta quarta, dia 7, às 7h30 da noite, via a plataforma Zoom. O formulário de inscrições pode ser encontrado no perfil do Instagram do Instituto. Procure por @ictpcipher. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Funcionários do sistema prisional do estado de São Paulo sofrem com o aumento da violência nas penitenciárias, o que reacende a discussão sobre superlotação e condições precárias dos presídios. A reportagem é de Felipe Faustino.
O sistema prisional brasileiro é pauta frequente nas discussões sobre as violações dos direitos humanos. Em 2023, o número de agressões contra os agentes nos presídios paulistas sofreu um aumento de 304% em comparação com o ano anterior. De acordo com os dados levantados pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo, o Sifuspesp, com base em boletins de ocorrência da Polícia Civil, foram 105 casos registrados em 2023 contra 26 no ano anterior. Segundo o relatório, a relação entre a qualidade do sistema prisional e a violência sofrida pelos próprios funcionários penais. Para a professora Ana Lúcia Schritzmeier, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, doutora em Antropologia Social, a grande influência da situação do sistema penal nos problemas enfrentados pelos agentes.
É óbvio que se um sistema de justiça criminal e, em especial, um sistema prisional está inadequado para dar conta do que a lei prevê, inclusive devido à superlotação, precarização, é claro que isso se reflete em problemas para todos que fazem parte desse sistema, especialmente aqueles que estão mais na linha de frente.
Segundo Ana Lúcia, há um senso comum de que as prisões devem punir direitos, como a saúde, a educação e o exercício da cidadania, apesar de serem garantidos pela Constituição e pela Lei de Execuções Penais de 1984. Esse cenário promove desafios enfrentados pelos detentos, muitas vezes resultando em agressões. É o que também observa o presidente do sindicato, Fábio Jabá.
Também falta médicos, falta uma atenção à saúde, que nem todas as unidades prisionais têm equipe médica. Então, tudo que falta para o preso, ele descarrega apenas de uma pessoa. Quem está na ponta ali para comunicar ao preso que não tem atendimento de enfermaria, que não tem remédio, é justamente o policial penal.
Em São Paulo, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Inspeções de Estabelecimentos Penais, relativos a agosto de 2023, são mais de 198 mil presos para 152 mil vagas. Dos 183 estabelecimentos prisionais ativos no estado, 140 estão com déficit de vagas. Para Ana Lúcia, com a falta de funcionários suficientes, a superlotação deixa a situação ainda mais extrema.
Então, quando você quadruplica, quintuplica o número de pessoas numa cela, é lógico que isto vai tornar o ambiente extremamente difícil para todos.
A falta de funcionários também foi apontada por Jabá. Ele destaca que, seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, há uma grave falta de pessoal. Segundo o Conselho, deve haver um policial penal para cada 5 presos. Jabá aponta que, atualmente, um agente acaba sendo responsável por dezenas a centenas de detentos, dificultando a contenção de agressões e motins.
Essa questão de ter um número de pessoas, um número maior de servidores, é fundamental, né? Nós já tivemos, em 94, o número de que nós tínhamos aí em torno, em média, 10 policiais penais para cada preso aqui em São Paulo. É, e hoje está totalmente ao contrário, né? Hoje está ao contrário. Nós temos 10, 12. E na prática, né, temos um pavilhão todo, que hoje estamos contando um pavilhão com 400 presos, 300, 700, dependendo do modelo da unidade, é um policial penal sozinho.
Dentre as demandas do setor, estão, além das melhores condições estruturais de trabalho, a abertura de concursos públicos para suprir falta de agentes, regulamentação da categoria dos policiais penais e reajuste salarial, como concedidos às polícias militar e civil. Para Ana Lúcia, as pautas são válidas e estão à altura do nível de exigência do trabalho.
Quem trabalha com direitos humanos trabalha também pelos direitos dos agentes prisionais, dos policiais. Todos sofrem quando o sistema, né, está falido e não investe na sua revolução, porque reforma seria pouco.
Conversamos com Ana Lúcia Schritzmeier, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo, Fábio Jabá, sobre o impacto da superlotação e das más condições das prisões paulistas na violência sofrida pelos agentes penitenciários no estado em 2023. Felipe Faustino, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A apresentação minha, Eduardo Nazaré. Participação de Felipe Capella. Na produção, Suzana Nazar e supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. A coordenação é de Rosimeire Talamone. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. A partir de hoje, depois de umas merecidas férias, o Express Cultura retorna ao vivo com Gabriel Mendelê, o Kaled. E já traz como destaque a programação de cinema para a semana, que traz filmes candidatos ao Oscar, como Oppenheimer e Anatomia de uma Queda. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Boa tarde e até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.